Mozarildo Cavalcante comemora a redução de 73% na mortalidade infantil nas duas últimas décadas.
Jim Argelo defende projetos em favor das pessoas com deficiência.
Banco de dados sobre cumprimento de penas vai evitar injustiça contra presos, diz Eunice Oliveira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, comemorou a redução de 73% do índice de mortalidade de crianças com idade entre 0 e 5 anos no período de 1990 a 2011.
Antes ocorriam 58 mortes para cada 1.000 nascimentos. Agora são 16, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
Mozarildo Cavalcante explicou que a queda é fruto dos programas de saúde adotados nas últimas décadas, como a vacinação de crianças e os cuidados com as gestantes.
No entanto, ele acredita que a mortalidade infantil não teve a mesma redução em todo o país.
Porque existem municípios no Brasil que realmente nós pudéssemos ter, nos mais longínquos municípios, uma equipe do Programa de Saúde da Família. O Ministério da Saúde, de fato, devia não só responsabilizar o município por esse trabalho, mas principalmente dar assistência técnica ao município para que ele possa realmente, de fato, exercer essa tarefa muito importante.
Mulheres submetidas à cirurgia para tratamento de câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde poderão fazer a plástica restauradora imediatamente após a retirada dos tumores.
Isso se virar lei em um projeto da senadora Vanessa Graziottin, que determina que os dois procedimentos sejam realizados juntos.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e vai agora à votação na Câmara dos Deputados. Repórter Roberto Fragoso.
Segundo a autora, o projeto está de acordo com procedimentos recomendados pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que indica a reconstrução simultânea da mama. A plástica nos seios, nesses casos, já é garantida pelo Sistema Único de Saúde por lei aprovada em 1999. Mas, de acordo com a relatora, senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, é preciso garantir que seja imediata, pois algumas das mulheres aguardam a reconstituição da mama há mais de 5 anos.
Nós temos mais de 20 mil mulheres esperando no Sistema Único de Saúde para que sejam feita a reconstrução de suas mamas. E menos de 10% dessas mulheres foram atendidas. O problema atinge especialmente as mulheres mais pobres, aquelas mulheres que precisam do Sistema Público de Saúde.
A exceção prevista no projeto, que segue para a Câmara dos Deputados, é quando o próprio médico indicar que as duas cirurgias não devem ser feitas conjuntamente.
O senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, defendeu a aprovação de projetos que podem beneficiar os cerca de 30 milhões de deficientes físicos brasileiros.
Um desses projetos prevê validade indeterminada para o laudo pericial, que atesta deficiência física permanente.
Jim Argelo reclamou que todo ano esses deficientes devem procurar o médico perito para obter um novo laudo. E isso, na opinião dele, gera um grande transtorno para essas pessoas.
E tem outros projetos muito, muito importantes que nós colocamos para esses portadores de necessidades especiais, que são reserva precisamente 20% das vagas aos concursos públicos para deficientes, torna obrigatória a instalação de semáforos sonoros em vias onde atravessa de pedestres, assegura atendimento prioritário em aeroportos, bem como a ocupação dos assentos nas primeiras fileiras das aeronaves às pessoas com deficiências.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou que alguns governadores tenham ido ao Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade da fórmula de cálculo do reajuste do piso salarial dos professores.
Em 2012, o reajuste foi de 22%. Para o ano que vem, a previsão é de que chegue a 21,25%. E alguns governadores alegam não ter dinheiro para pagar o reajuste acima da inflação.
Eu não defendo que o Estado gaste mais do que arrecada. Eu defendo que o Estado gaste menos em alguns itens para poder pagar bem os seus professores. E naqueles estados que não têm condições, e são muitos, aqueles municípios que não têm condições, e são muitos e muitos e muitos, eu reconheço, que a União assuma a responsabilidade, como assume cada vez que quebra um banco. E nós assumimos nacionalmente a conta para que o banco não deixe de pagar aos seus correntistas.
Motoristas autônomos poderão ficar livres de impostos na hora de comprar veículos para transporte de carga.
Essa isenção é garantida por um projeto de lei aprovado pela Comissão de Infraestrutura e que agora segue para o exame da Comissão de Assuntos Econômicos. Mais informações com o repórter Celso Cavalcante.
Segundo a autora da proposta, senadora Cátia Abreu, do PSD do Tocantins, mais da metade dos 2 milhões de veículos de carga em circulação no país pertence a transportadores autônomos e esses caminhões têm idade média de 18 anos. Daí a necessidade de renovação da frota, o que deve ser estimulado com a redução da carga de impostos que incide sobre eles. O relator da matéria foi o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, que deu parecer favorável à aprovação.
Como é feito para os táxis, que o governo dá isenção para a renovação da frota de IPI, para o taxista que é autônomo. 50% da frota dos caminhões que trafegam no Brasil são de transportadores autônomos que prestam serviço às transportadoras. Então, nada mais correto e lógico e justo de estender aos transportadores autônomos também o benefício que são dados às empresas.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, cobrou das autoridades de trânsito maior atenção ao elevado número de mortes provocadas por acidentes com motociclistas.
Segundo a senadora, existe um aumento de 8 mil mortes de um ano para o outro em acidentes envolvendo motos. E hoje, de cada 10 leitos de UTIs, 4 estão ocupados por estes acidentados.
Ana Amélia contou que de 2008 a 2011, o Sistema Único de Saúde gastou 200 milhões de reais para tratar vítimas de acidentes de trânsito.
Temos o melhor Código de Trânsito brasileiro. No entanto, a mortandade no trânsito continua no Brasil. O que, que está faltando? Essa eu acho que é a grande questão a ser respondida.
E para ajudar a reduzir as mortes de motociclistas, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, tem uma proposta: a criação de faixas exclusivas para motociclistas nas vias de grande tráfego das cidades.
Ele já apresentou um projeto no Senado prevendo essas faixas e explicou que elas são necessárias porque das 41 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito por ano no Brasil, cerca de 14 mil são motociclistas.
E a situação pode piorar, alertou Jorge Viana, porque mais e mais pessoas estão comprando motocicleta. Para diminuir as mortes no trânsito, ele disse que o melhor seria o país dar prioridade ao transporte coletivo.
Acho que em vez de estarmos aí repetindo as menores taxas de IPI nos veículos, nas motocicletas, nós deveríamos sim ter política, sim. O brasileiro precisa acessar o seu veículo para passear com sua família no fim de semana. Mas acho que a prioridade deveria ser o transporte coletivo.
O governo vai criar um banco de dados com informações sobre os presos e as penas de condenados pela justiça.
Esse banco de dados deverá estar pronto em um ano, como prevê a lei publicada no Diário Oficial da União de hoje e que foi aprovada pelo Congresso em agosto.
O Brasil tem hoje a quarta maior população carcerária do mundo, com cerca de 400 mil presos. A reportagem é de Jorge Gardim.
Para preservar os direitos dos presos e impedir que eles fiquem detidos ilegalmente, o governo vai criar um sistema nacional com informações atualizadas sobre a execução das penas e os casos de prisão cautelar e de medida de segurança. O sistema deve conter dados com o nome dos presos, o crime cometido e o tempo de condenação. Também deve estar programado para informar de maneira automática aos juízes, promotores, advogados e detentos o término de cumprimento da pena, o uso de equipamentos de monitoração eletrônica e as datas previstas para benefícios como progressão de regime, liberdade condicional e indultos. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, disse que a iniciativa vai evitar injustiças contra presos que já deveriam estar em liberdade, amenizar a superlotação carcerária e economizar recursos públicos.
Tal medida possibilitará a toda pessoa presa e submetida à medida de segurança o efetivo acesso à justiça, assegurando o direito à soltura ou à concessão de outros benefícios legais. A lentidão da justiça criminal, em razão do grande número de processos, acaba por resultar no aumento desnecessário do gasto público com a manutenção de pessoas custodiadas que já cumpriram as suas penas.
Jornal do Senado. A apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.